O Centro Materno-Infantil de Barcelos promove na próxima semana, dia 2 de abril, uma sessão com Ana Maria Pereira, psicóloga e terapeuta do sono para bebés. Os encontros que promove têm várias modalidades e, pela pertinência do tema, estivemos à conversa com Ana Maria Pereira. Vários estudos demonstram que bebés e crianças que têm um sono saudável têm um melhor desenvolvimento físico, cognitivo, emocional e social, uma melhor aprendizagem ou memorização, logo melhor rendimento na fase escolar, foco de atenção, concentração, autocontrole, autoestima e boa disposição. O bom sono de todos é também igual a estabilidade e harmonia familiar. E tudo começa nos primeiros anos de vida. Isso mesmo, abordamos na entrevista a Ana Maria Pereira, psicóloga, fez o mestrado em consulta de psicologia e aconselhamento de psicoterapia, com especialização em sono materno e infantil, uma conversa que partilhamos neste ponto de encontro.
Ponto de encontro com Sandra Veloso Fernandes.
Ana, vamos então falar de uma sessão que acontece já em Barcelos, agora no início de abril, mas que são sessões que vai promovendo em várias localidades. Intitula-se Sessões de Terapia do Sono para Bebés, sobretudo, mas é muito mais abrangente que isto.
Sim, de facto, para já muito obrigada pelo convite em poder partilhar um pouco com as pessoas que vivem em Barcelos destas ações que vamos fazendo. Existem aqui três hipóteses que eu ponho em prática, nomeadamente fazer sessões de esclarecimentos dirigidos a casais ainda grávidos, no sentido de poder partilhar com eles alguns aspectos que eu julgo que são mesmo fundamentais a quando da vinda para casa com o bebê. Nomeadamente, não podemos esperar que o sono aconteça, nós devemos também criar um bom ambiente e assertivo para que ele possa ser saudável. E, portanto, eu faço estas sessões mais preventivas dirigidas a casais grávidos. Depois, também tenho sessões dirigidas a papás já com bebês, que já têm questões com o sono mais específicas e que podem vir a estas sessões esclarecê-las e ficarem sensibilizados, por exemplo, das necessidades de sono do bebê ao longo dos primeiros 5 anos de vida, porque é necessário fazer transições e é necessário também sensibilizar os pais neste sentido, de os fazerem no momento certo. E depois, aquilo que vai acontecer no dia 2 em Barcelos serão mesmo consultas dirigidas, ou seja, em que a família vem à consulta e que durante uma hora e meia vamos conversar de inúmeros aspectos. Por exemplo, posso-vos dar aqui algumas dicas de que podemos e devemos tirar do ambiente de sono dos bebês tudo o que seja eletricidade estática, radiações, campos magnéticos, termos cuidado com a intensidade de luz que proporcionamos ao bebê durante os momentos do sono, quer sono diurno, quer noturno, e mais do que isso, crie um plano dirigido àquela família, àquele bebê em específico, para que os papás possam desempenhar em casa por alguns dias, porque para criar rotinas é necessário que façamos de uma forma consistente as coisas durante alguns dias, para mudarmos um sono para melhor de todos, porque aqui é o sono da família inteira.
E falou numa palavra, utilizou a expressão rotina, e de facto o sono começa desde os primeiros dias de vida a ter que respeitar algumas rotinas. Isso é importante para ter um bom sono?
Sem dúvida, Sandra. É muito importante que os papás sejam sensibilizados e a rotina que é boa para o meu filho pode não ser a que é ótima para a filha do meu vizinho, ok? Porque cada pessoa é única e cada família também é única. Mas sim, nós temos e devemos implementar rotinas muito consistentes. Ou seja, eu não diria que, por exemplo, papás de primeira viagem comecem logo a incidir no sono no primeiro dia que trazem o bebê para casa, está bem? Porque primeiro estão ali a sincronizar-se, a conhecer o bebê a conhecer a família e, portanto, temos aqui um timing até de segurança, porque temos que ter uma amamentação ou uma alimentação bem implementada do bebê, como é óbvio, mas eu diria, depois desta amamentação estar bem implementada ou a alimentação do bebê, nós devemos começar imediatamente a criar uma boa rotina. E para isso eu aconselho, no máximo, aos papás a partir dos 2-3 meses de vida do bebê, a implementarem durante 15-20 dias uma rotina sólida, ou seja, cumprimento de horários regulares. É fundamental. Porquê, Sandra? Porque nós temos uma hormona do sono dentro do nosso organismo e ela é uma hormona inteligente, ou seja, quando nós fincamos um horário como horário de nos deitarmos, ao final de uns dias essa hormona entende este horário e vai-se programar para produzir e segregar numa maior quantidade precisamente nesse horário. Daí o jet lag, quando viajamos para um país que tem horários completamente diferentes dos nossos, em termos de sono também temos algumas dificuldades neste ajustamento que vai acabar por ocorrer e por se tornar natural ao final de calhar 2-3 dias. Nos bebês demora um pouco mais, não é? Porque eles vêm dentro da barriga da mãe, onde tudo isto é feito por um comando interno do organismo da mãe, e quando eles nascem precisam aqui da nossa ajuda. E, portanto, nós devemos fincar horários regulares, fazer um ritual para o sono que ocorra sempre na mesma sequência, ou seja, há meia dúzia de coisas que fazemos com os nossos bebês antes de os deitarmos, que para eles são pistas de tornar o ambiente deles previsível. Ou seja, se eu todos os dias, por acaso, dou um banho ao bebê, faço uma massagem, a seguir dou a maminha, a seguir até posso dizer uma frase que me é natural, é hora do ó. Isto são tudo pistas que estamos a dar ao cérebro dos nossos pequenitos de que tudo acontece da mesma maneira. E quando o ambiente para o bebê começa a ser encarado como previsível, eles começam a saber o que vai acontecer, começamos a ter um ambiente pré-sono seguro.
Mas também é verdade que cada criança é uma criança, e até mesmo numa Sim. família que tenha mais que um filho, um pode dormir horas e horas a fio, quer Sem de dia, dúvida. Quer de noite, e o outro pode fazer pequenos sonos, por exemplo.
Sem dúvida, aliás, eu tenho muitos casais de 3 e 4 filhotes em que os primeiros 3 dormiram lindamente e eles estão desesperados com o último. Portanto, normalmente vem aqui sempre alguém contrariar. Sim, para já porque nós temos que perceber que o sono é de facto fundamental para o nosso equilíbrio. Uma noite mal dormida, nós não somos rentáveis, nós não temos a mesma capacidade cognitiva de atenção, de concentração. E ao longo da vida, se pensarmos que ao nascimento temos um número de horas aconselhável a dormir e que na adolescência já temos outro, e que na fase adulta também, e que na fase, quando vamos para mais idade, também temos outra necessidade, para já ao longo da vida, temos necessidades diferentes. E depois, claro que há aqui um número de horas aconselhável. Agora, sabemos é que é variável de bebê para bebê, e muitas vezes nas consultas pergunto o pai e a mãe, são pessoas que têm muita necessidade de dormir para andarem bem, e há pessoas que com 7, 8 horas de sono são altamente rentáveis e andam bem. É óbvio que o bebê deles, provavelmente, pensa aos seus, não degenera assim tanto. Agora, nós podemos ter aqui um hiato em que é um sono saudável, agora pode estar abaixo disso. Eu considero privação de sono um bebê que dorme em 24 horas menos 3 horas do que seria esperável para a idade. Claro está, repartido entre sono noturno e diurno, está bem? Porque 3 horas de privação de sono em 24 horas, se isto se mantém como padrão, começamos a ter aqui um bebê muito exausto, muito mal disposto ou muito hiper excitado ou com dificuldades de concentrar, de ter o foco de atenção dele, com baixa resistência à frustração, parece que qualquer coisa o irrita ou acorda e em passado pouco tempo começa logo a ficar muito cansado e a mostrar sinais de sono. Isto é um bebé que temos que ajustar.
E os horários de dormir à noite?
Em relação aos horários, olha, Sandra, nós temos aqui uma coisa muito interessante, é que sabemos que o corpo dos nossos bebés, em relação ao sono noturno, há um momento da noite em que há um pico de segregação da hormona do sono. Normalmente ocorre muito próximo das 20h30. Eu não estou a dizer com isto que é para deitarmos os bebés às 20h30, até porque os nossos ritmos hoje em dia de vida e de trabalho muitas vezes não nos permitem estes horários, ok? A questão é que eu chamo sempre a atenção aos pais que quanto mais afastarmos a ida do bebê deste horário, mais estamos a perder uma boa oportunidade. Portanto, se nós, a bom rigor, deveríamos oferecer cerca de 10, 11 horas de sono noturno aos bebês, eles podem não dormir este número de horas, Sandra.
Claro.
Mas se nós nunca oferecermos, é que eles nunca vão dormir. Portanto, a bom rigor, deveríamos oferecer. Para conseguirmos oferecer, convém deitarmos os bebés, eu diria ali um período ótimo entre as 21, 21 e 30 no máximo, porque por norma um bebê às 20 e 30 começa a mostrar sinais de sono. E a janela de oportunidade para pôr um bebê para dormir na cama seria antes destes sinais de sono acontecerem. Este seria o período ótimo, porque quando estes sinais começam a aparecer, e isto, quais são estes sinais? Olhos muito vermelhos, começam-se a coçar imenso. Quando estes sinais começam a ser denunciados pelo corpo do nosso bebê, é o corpo dele a dizer, estou a começar a ficar muito cansado. E este é um dos aspectos em que o sono dos bebés é muito distinto do sono dos adultos. É que um adulto, quando está cansado, facilmente se encosta, relaxa e adormece. O bebê é o oposto. O bebê, quando começa a manifestar estes sinais de sono, já está a começar a mostrar que está a ficar muito cansado e vai, se nós permitirmos que ele passe muito tempo nestes sinais de sono, o que vai acontecer a seguir é que vamos ter um bebê que vai estar muito mais resistente em adormecer. Não é ele que está a lutar contra o sono, é o organismo dele que tem uma maior dificuldade em relaxar. Coisa que não aconteceria se nós tivermos um horário muito regular em que a produção da hormona do sono do bebê já se vai sincronizar de acordo com esse horário, ou mesmo antes desse horário regular, se o bebê manifesta sinais de sono e se temos todas as condições para o deitar, deveríamos ir de imediato. E eu sei que às vezes os pais são um bocadinho reticentes porque acham que... Vou-lhe já dizer um mito, Sandra. Há um mito no sono incrível, que achamos que se roubarmos horas de sono ao bebê, por exemplo, uma sesta, ele vai dormir melhor logo à noite. Isto é um mito. É, ou seja, nós temos esta hormona dentro do nosso corpo e esta hormona, quanto maior é o estímulo dela, maior é a produção. Vou dar um exemplo. Aqueles dias em que nós adultos podemos dormir mais do que estamos habituados e parece que precisamente nesse dia que dormimos mais, parece que estamos mais sonolentos e sem vontade de fazer nada. Não sei se já sentiu isto alguma vez.
É verdade, é verdade.
Então o que é isto? Então se me tivesse levantado, como me levanto todos os dias às 7 da manhã, cheio de energia, e hoje que dormi até às 10 estou sem energia, e estou mais sonolente, e sim, é mais fácil pegar no sono nesses dias que dormimos mais. Porque demos um extra de dormir ao nosso corpo, automaticamente produzimos mais a hormona do sono e daí que estamos mais sonolentes, sim. Quanto mais tempo dormirmos, mais produzimos a hormona do sono. Quanto menos dormirmos, mais dificuldades, principalmente os bebés, têm em ter um sono reparador e um sono sem acordar, porque já adormeceram exaustos, porque já estavam muito, muito mal dispostos ou hiperexcitados, no fundo.
Até porque, lá está, tudo isto poderá ter consequências no desenvolvimento da criança se o sono não for recuperador.
Sem dúvida. Há muitas crianças que ingressam na parte escolar e que têm dificuldades de atenção, de concentração, de aprendizagem, de memorização. São crianças com baixa resistência à frustração, precisamente, e quero acreditar que muitas delas, às vezes, até são passadas assim, ou uns diagnósticos não tão certos, porque a raiz do problema está principalmente na privação de sono que tiveram nos primeiros 5 anos de vida. É nos primeiros 5 anos que nós devemos estar muito atentos ao sono das crianças para que elas consigam memorizar, sabe, Sandra? Quando um bebê adormece, nos primeiros cerca de 30 minutos ele está a armazenar tudo o que esteve a aprender enquanto acordado. Portanto, ele teve 2 horas acordado, ele esteve a aprender a um ritmo alucinante, num fluxo incrível as coisas, eles estão a absorver muito mais do que nós. E, portanto, eles precisam de dormir sestas até para conseguirem fazer esta memorização do material aprendido. Quando eles passam tempos demasiado grandes acordados, eles não conseguem fazer bem este arquivamento. Portanto, nos primeiros 30 minutos é para guardarem gavetinhas mentais tudo o que estiveram a aprender e ao final desses 30 minutos para a frente começam a entrar num sono mais profundo onde eles segregam uma hormona de crescimento. Lembram-se os mais antigos nos dizerem deixar a criança dormir porque a mãe sustenta ou está a crescer. Isto é verdade. Um bebê assim que dorme após 30 minutos começa a segregar a hormona de crescimento. Portanto, quer para a parte cognitiva, nos primeiros 30 minutos, quer para a parte desenvolvimental, a partir dos 30 minutos que está a dormir para a frente, é fundamental que o bebê durma pelo menos uma hora ou uma hora e meia de seguida, eu diria hora e meia, duas, isto seria o top, o ideal, para conseguir fazer estes dois processos, porque um bebê que dorme por rotina meia hora e acorda, não está a fazer sono profundo, daí que não está a segregar a hormona de crescimento, então vai acordar um bebê que até pode estar com muita energia nos primeiros 20 minutos de estar acordado, mas vai rapidamente quebrar, ficar muito cansado. Um bebê cansado não aposta tanto na ingestão dos alimentos, portanto, vai ter mais resistência a adormecer, porque já está exausto. Então vira uma pescada de rabo na boca. O bebê não segrega a hormona de crescimento no sono, não está tão bem disposto para aprender, não ingere alimentos com o vigor que poderia fazê-lo se estivesse com energia. E às vezes temos aqui bebés que têm problemas até de crescimento, precisamente por isto.
Para terminar, fica um convite para que as pessoas se inscrevam nesta ação que acontece dia 2.
Sem dúvida, dia 2 estarei nos momentos de ternura. Vou estar disponível para os casais que queiram vir conversar comigo como proporcionar um melhor sono para os seus bebés. Podem ligar para o meu contacto para fazer este agendamento ou podem simplesmente ir à minha página de Facebook e inscreverem-se através de lá, está bem? Portanto, a minha página é Ana Maria Pereira, terapeuta de sono infantil. Ou o meu contacto 914845812.
Obrigada, Ana Maria Pereira, psicóloga com especialização em terapia do sono materno-infantil. Ela que promove uma sessão sobre terapia do sono para bebés e as rotinas em ambiente familiar já no próximo dia 2 de abril, em Barcelos, no Centro Materno-Infantil Laços de Ternura.